Bom, pessoal, meu nome é Arthur Paredes. Sejam muito bem-vindos à inauguração, à estreia do podcast do Aprenda Neuromarketing. E nesse episódio de estreia, vamos falar com o Renan Proença, que nos conhecemos através das redes sociais, do inbox, através de uma postagem polêmica, né, que fizemos lá no, nas, nos perfis do Aprenda Neuromarketing, sobre o cérebro reptiliano. E através do inbox nós podemos conversar e conhecer o trabalho que o Renan está fazendo para a conclusão do seu curso. Esse trabalho é muito interessante, eu tive acesso ao resultado final. Ele fala exatamente de como algumas pessoas estão usando alguns termos e alguns conceitos do neuromarketing de uma forma errônea, de uma forma distorcida, e como isso é visto do ponto de vista acadêmico. Como fica a questão do neuromarketing em relação à área acadêmica. E é um trabalho bem interessante, eu gostaria que o próprio Renan se apresentasse e falasse um pouco como ele teve essa ideia, como ele chegou a esse ponto. Seja muito bem-vindo, Renan. Agradeço aí a oportunidade. Gostaria
Legal, Arthur. Obrigado pelo convite. É um prazer aí tá conversando com você, inaugurando esse podcast aí, de uma página que eu sigo já há algum tempo, aprendendo neuromarketing. Eu tenho 24 anos, recém-formado em administração pela FEA-USP, São Paulo. Agora vou começar a trabalhar na área de consultoria, na Focone, gestor de resultado. E apesar de ser um pouco divergente do tema, esse foi um tema que eu escolhi, que foi algo que eu tive bastante contato quando eu trabalhei na Nielsen. Então, esse tema de nome, Neurociência do Consumo, um estudo sobre a diferença das visões mercadológica acadêmica, surgiu muito de conversas que eu tive com dois experts que eu acabei entrevistando também durante o trabalho, que trabalharam na Nielsen também, e que me passaram uma ideia de que existia uma divergência entre os dois lados. Então, eu fui atrás para entender, fazer esse estudo dessa diferença de visões. E após entrevista em profundidade com 11 experts, né, que têm renome no mercado e que já tiveram contato tanto com a parte acadêmica ou mercadológica, depois de uma densa análise conjunta das respostas, né, que foram divididas em 7 tópicos, pontos principais que eu acreditava que fossem os fatores de diversão que divergiam os dois lados, eu concluí os seguintes pontos resumidamente, tá? Primeiro, em termos de questões de credibilidade e confiança do estudo, que são ocasionadas por um desfavor que alguns charlatões dentro da área, pela falta ainda de conhecimento e de pouco criação pela Por ser nova ainda a área, alguns charlatões eles vendem alguns milagres a fim de se projetarem no mercado e acabam, consequentemente, gerando frustração e preconceito por parte dos acadêmicos, tá? Isso vem somado também ao amplo desconhecimento do tema ainda dentro das universidades. É algo crescente que gera curiosidade, mas que não ainda não tem um embasamento acadêmico tão forte, ele está sendo criado. O segundo ponto está ligado a dilemas éticos. Mas diferente do que muito se pensa, que pode ser aquela que as pessoas pensam que existe uma leitura, uma manipulação de mentes, tá? O problema ético em relação a isso é o mesmo das pesquisas tradicionais, tá? Que é uma vez que existe um rigor burocrático dentro das academias, mas isso não acontece no mercado. E existe também objetivos distintos entre os dois lados, como terceiro ponto. E elas devem caminhar harmonicamente. As universidades são importantes para a inovação e criação do conhecimento técnico que vai alimentar o mercado, mas, ao mesmo tempo, também as empresas têm o pragmatismo, essa agilidade e casos práticos que dinamizariam o conhecimento teórico da academia. Então, elas acabam divergindo, principalmente nesses três pontos. Aí, até como uma das sugestões. Existe, eu citei a necessidade de uma associação brasileira de neurociência do consumo, que ela entraria, por ser ainda pouco conhecida dentro das universidades, precisa aumentar a disseminação. O que acontece? Existem muitos mitos que são divulgados, tanto pelo fato de pouco tempo, tá, basicamente 30 anos mais ou menos de estudo dentro dessa área, existem muitos jargões e associações pejorativas criadas pelo mercado. Então, a criação de uma Associação Brasileira de Neuroconsumo, Neurociência do Consumo, ela traria o fortalecimento, a padronização e a qualificação de conhecimento para que essa área se fortalecesse. É uma área que ainda gera muita curiosidade dentro da sociedade, tá? E para padronizar todo esse conhecimento que a área já criou por meio de uma curadoria, seria muito relevante para você diferenciar o que é fato, o que está sendo estudado, o que tem comprovação científica e o que é mito, tá? Criado pelos charlatões nessas, né, questões.
Esse é um ponto muito importante, até porque nós nos conhecemos através de uma postagem polêmica que, inclusive, desmistifica a questão do cérebro reptiliano, que é uma teoria antiga, né, do MacLean, uma teoria da década de 60, que ela não é mais aceita por nenhum neurocientista, etc. E você cita no seu trabalho, com certa frequência, a questão mesmo dos charlatões, né, que eles se aproveitam da neurociência nas palestras para propagar algumas neurobobagens. Você poderia citar algumas dessas neurobobagens?
Olha, talvez a gente chegue a discutir que são tópicos mais correntes, né? Tanto a questão do botão de compra do Lindstrom, ou até mesmo números que são citados como 95, 85, 95% do nosso cérebro, ele é inconsciente e por isso a gente compra sempre no impulso. Outras coisas também, né? Os estudos em si, eles são muito específicos, tá? Quando você faz um estudo para uma empresa, alguma coisa, para atender a necessidade específica dela. Mas uma das questões da parte de ética que eu comentei até no começo, que eu pensava, por ouvir muito isso, que existia uma invasão de privacidade de pensamento, como se fosse possível ler o pensamento das pessoas. Mas na verdade, o que se entende dentro do neuromarketing, da neurociência do consumo, é que são associações que, tanto por meio de algoritmos inteligentes e estatística, você consegue, eles te ajudam a entender uma parcela de atitudes de compra dos entrevistados, que não necessariamente representa 100% das pessoas, tá? E outro dia, inclusive, Arthur, você compartilhou comigo lá uma página no Instagram que falava sobre neuroteologia. Então, mais alguns exemplos aí que acabam indo um pouco além aí da seriedade de estudos acadêmicos e de confiabilidade também de empresas que têm experiência de mercado, né?
Esse ponto de ler mentes, né? Inclusive, eu já vi alguns vídeos no YouTube de pessoas que abordam o tema neuromarketing. Inclusive, eles usam esse termo, ler mentes. Como ler mentes dos consumidores? Recentemente, os cientistas eles conseguiram, de fato, mapear conexões neurais de moscas e minhocas. Obviamente, num âmbito muito diferente do cérebro humano, obviamente. Então, isso já nos dá mais ou menos assim uma certa expectativa do futuro, né? Você, inclusive, cita um estudo no seu trabalho onde um computador ele recriou imagens que foram visualizadas através do cérebro. Então, você acredita que nós chegaremos, sei lá, daqui a 30, 50 anos, até pela velocidade que estamos indo, né? Talvez até 50 anos, e chegaremos a um ponto onde teremos scanners em shopping centers ou em lojas que literalmente já façam toda essa anamnese, essa leitura dos consumidores em tempo real?
Acho que o primeiro ponto é que talvez daqui 50 anos já nem existam mais shoppings, né? Talvez a gente migre 100% para compras de internet, um computador, de outra forma. Mas de qualquer forma, quando você analisa moscas ou minhocas, elas são muito primitivas, tá? Perto da complexidade do cérebro do ser humano. Tem um estudo que foi publicado na revista National Geographic, 2014, foi realizado por um neurocientista chamado Lichtman, no laboratório de Harvard, e ele conseguiu gerar algumas imagens tridimensionais de neurônios, que revelavam detalhes das ramificações, mas ainda ele não conseguiu entender a ordem, se existia uma ordem entre as sinapses, né? Então imagina, mais de 10 mil sinapses aí por neurônio, se eu não sei entender a ordem, se tem alguma questão de eficiência que melhora a comunicação. Então, ainda eu conseguiu mapear, saber o que está acontecendo, mas eu não sei as consequências disso, ou como elas se organizam. E também, esse mesmo estudo, ele computadorizou também, por meio de microscópio eletrônico, fatias de cérebros de ratos, mas ainda não de ser humano, que revelam detalhes que não podem ser vistos a olho nu. Mas imagina assim, uma quantia do tamanho de um grão de sal computadorizada representa 100 terabytes, que é basicamente em torno de 25 mil filmes de alta resolução. Então, até o nível de tecnologia para algo ainda ínfimo e de um cérebro de rato, né, que ele é também tampouco chega perto da nossa complexidade. Então, acho que a gente ainda está muito longe. Eu acho que dentro de 50 anos isso é algo muito distante. Mas vamos supor, se você tem um mapeamento dos neurônios e você não consegue entender a ordem das sinapses, o que que elas representam, separadas ou em conjunto, você também não consegue indicar o nosso pensamento. Tá? Não é só porque eu estou vendo alguma coisa que eu não consigo ver a olho nu que eu consigo distinguir o pensamento. Essa ideia de ler pensamentos, ela é complexa demais. Tá? Você consegue fazer algumas associações. Tá? O próprio Mladenov, no livro Subliminar, que ele usa essa imagem que você comentou na tua pergunta, ele consegue fazer uma leitura, uma imagem que seja semelhante ao que a pessoa viu, baseada num banco de dados com muitas informações lá. Mas você consegue traduzir para o computador o que a pessoa está vendo. Se a neurociência tem o objetivo de ir além das pesquisas e mensurar o sentimento, que vai tangibilizar, para entender um pouco mais o comportamento de compra, eu teria que entender, junto a essa imagem, toda essa carga emocional, que eu não consigo analisar só por meio de uma imagem. Isso muda de pessoa para pessoa, então dificulta ainda mais o processo. Tem dois episódios muito bacanas da série Black Mirror. Uma que tem a esposa dele falece, o personagem falece, e ela entra dentro do cérebro dele e consegue entender muito bem, consegue ver o que está acontecendo, mas ela não consegue saber 100% do que ele pensa. Ainda assim, se fosse possível isso, não acho que seria tão plausível para algo externo conseguir entender. E tem outro episódio também que fala sobre a possibilidade de acessar memórias passadas. Por mais que você consiga acessar essas memórias e ver, você não sabe o sentimento que a pessoa tinha naquele momento. Tá? Então, por mais que a tecnologia avance, essa questão de leitura de cérebro é muito complexa. E, portanto, eu não acredito que a gente vai ser literalmente capaz de ler as mentes das pessoas num médio, longo prazo. É bem pra frente, mas eu acho bem difícil.
Muito bom, isso aí dá muito pano para manga de filosofias, que filosofia é o ponto de partida da prática, né? É o questionamento que vai motivar os cientistas a buscar. Durante as minhas viagens, eu viajo, já conheci vários países, eu percebi uma coisa interessante, que o neuromarketing, na parte mais prática, ele é muito mais forte na América Latina. Principalmente países como Colômbia, Brasil. Então, você acredita que países em desenvolvimento, como esse país que eu citei, eles precisam mais de uma ferramenta para vender mais? Ou seja, são países que têm embutidos aí na sua cultura essa questão do consumo de uma forma mais intrínseca, né? Então, você acha que esses países em desenvolvimento, eles realmente se aproveitam desse baixo índice de escolaridade que é natural em países de desenvolvimento? E a falta de discernimento das pessoas, ou seja, em teoria seria mais fácil utilizar algumas técnicas de persuasão, porque elas se tornam até mais eficientes devido exatamente a esse baixo índice de escolaridade e discernimento, esse senso crítico, né?
Olha, essa questão de prática dentro da América Latina, pode ser que, por ela estar mais frequente na prática, como você citou, seja algo que, por existir uma maior curiosidade. Tá? A curiosidade, se eu tenho curiosidade, é porque existe um desconhecimento. Isso gera um maior abuso. O desconhecimento vem porque hoje no Brasil, né, e o meu estudo não existiria se existisse uma boa prática que aliasse tanto a academia quanto o mercado. Então, essa divergência faz com que ainda se tenha pouco conhecimento, se crie muito pouco conhecimento acadêmico, principalmente dentro de países como o nosso, Brasil, que estão em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, você tem já os pioneiros do estudo, desde os Altman, entre a década de 90 e os anos 2000, E lá se desenvolve muito mais estudos e talvez lá seja mais desenvolvido nesse sentido e tenha menos essa curiosidade e, portanto, vende-se menos, tá? Menos charlatões, etc. Mas, assim, isso pode ocorrer, talvez, essa questão de aproveitar de índice de escolaridade, falta de discernimento das pessoas, talvez para venda de livros. Eu não sei se isso acontece diretamente com estudos que as empresas realizam, porque é o seguinte, o cara que está vendendo um estudo como, digamos assim, como um charlatão, ele vende para executivos de alta linha, né, que são de alta escolaridade. Então, eu acredito que por haver pouco desenvolvimento acadêmico que gera essa, digamos, consistência de resultados, mesmo os executivos que são de alto, têm alta escolaridade, eles são muitas vezes enganados e eles acabam acreditando em milagres que são vendidos por essas pessoas. Tá? E isso, assim, infelizmente, não ocorre só no Brasil, né? Então a gente tem muita gente séria fazendo trabalho aqui, mas ainda tem muito pouco incentivo acadêmico e integração entre a academia e as empresas, porque elas ainda pensam de formas distintas, têm objetivos divergentes. Tá? Isso tem melhorado, mas ainda tem um caminho adiante.
E como é que você enxerga exatamente o caminho mais assertivo para exatamente essa integração entre a academia e o mercado do estudo do neuromarketing da neurociência?
Ambos os lados, e acho que como qualquer âmbito de conhecimento, ambos os lados eles precisam entender que eles têm que abrir mão de algumas características para que aconteça essa união. Essa união, ela tem que ser algo que seja boa para os dois lados. Só que o mercado, ele tem que deixar de lado esse imediatismo, muitas vezes, até que os estudos avancem e permitam que ele tenha uma resposta mais ágil, tá? Hoje, como é feito, ele quer ter todo esse pragmatismo, só que você faz muitas vezes estudos medíocres que não te dão o resultado que você poderia ter. Ou que você se baseia em questões que não têm um embasamento teórico, não tem comprovação científica robusta. Então você acaba indo para um lado mais medíocre para ganhar esse imediatismo. Ao passo que a academia, ela tem que deixar de abominar o lucro e ver o lucro como algo negativo. E nem também fazer a ciência pela ciência, mas também buscar fazer e resolver casos que sejam práticos e que tenham usabilidade para o mercado. Porque senão também ela fica perdida só na teoria pura. Então, assim, de um lado, as universidades, elas são importantes para a inovação e criação de conhecimento técnico que vai alimentar o mercado. E, ao mesmo tempo, o mercado tem esse pragmatismo, essa agilidade e alguns casos práticos que podem dinamizar o conhecimento teórico. Então eu crio uma teoria, mas eu crio uma teoria para resolver um problema real. Eu não fico só no campo das ideias, imaginando coisas, enquanto o mercado está rodando e querendo ou não, a prática é o que eu faço a teoria para resolver problemas na prática, né? Então as pessoas que acreditam que já haja alguma convergência, tá, dentro os experts eles veem que existe ainda uma incipiência, tá? Um movimento que tem mais força, que vem das universidades privadas, que o objetivo é mais orientado para o mercado. E as universidades públicas, elas ainda precisam desconstruir esse preconceito de que academia e mercado, elas não podem trabalhar juntas, tá? Então, ela precisa desconstruir isso. E de que então, ela constrói esse preconceito de que eles não podem caminhar juntos e que um não deve interferir no outro. Então, a grande ideia que eu identifico para resumir toda essa questão, né, essa discussão depois da análise que eu fiz, foi até inclusive citada por um dos entrevistados, que é: elas devem andar de mãos dadas, apesar de terem objetivos diferentes. Elas têm que ter a consciência de que para que ambos ganhem, eu preciso abrir mão de algumas das minhas características, né, que foi um pouco do que eu falei, para que a gente consiga andar de mão dada e crescer os dois juntos. E com isso, melhorar a área de conhecimento como um todo.
Então, sobre essa urgência, né, que você cita no seu trabalho, essa urgência em obter resultados nas pesquisas nesse âmbito mais comercial, que não é o caso do âmbito acadêmico, você cita que isso afeta a qualidade dos resultados da pesquisa, por essa ânsia de querer um resultado mais rápido, consequentemente, a qualidade é afetada. Então, você acha que isso também não acabou criando exatamente essa polarização, né, que distancia os acadêmicos da aplicação prática e principalmente a questão da remuneração, né? Por exemplo, quanto será que o Martin Lindstrom fatura numa consultoria, por exemplo, né? Imagine quantos milhões o Martin Lindstrom vai faturar efetuando uma pesquisa prática junto a uma empresa, enquanto os acadêmicos dependem de uma total falta de investimento, no caso. Então, eles teriam mais tempo para executar uma pesquisa e nem sempre os resultados são tão práticos e aplicados numa certa urgência. Então, exatamente como é que você vê essa polarização?
Então, esse realmente é um dos pontos que eu encontrei como um fato que gera divergência entre os dois lados. E aí, cara, se coloca no lugar de um acadêmico. A pessoa está lá estudando, ela está tentando gerar conhecimento de qualidade, passando por todo um processo ético, alguém que vai. Ela tem que fazer os papers, mais isso que você. Acaba sendo uma burocracia também que pode atrapalhar de alguma forma, mas ela gerando conhecimento embasado em fatos, em seriedade, e claro, isso demanda naturalmente um tempo, né? E aí, ao mesmo tempo, você olha dentro do mercado, tem uma pessoa que não tem critérios de qualidade nenhum, acaba vendendo coisas que, sabe, uma pessoa que leiga saberia que aquilo é um absurdo e ele tem uma remuneração assim absurdamente mais alta. E a gente sabe que no país onde a gente vive, a educação ela é sempre deixada de lado, uma questão de política e tudo mais, que não vale nem a pena entrar nesse, mas a educação é sempre deixada de lado, então os acadêmicos sempre ficam no segundo plano. O problema é que a seriedade e o embasamento científico é criada e desenvolvida por eles. Então gera-se naturalmente um ranço, né, muitas vezes, de acadêmicos com essas pessoas que não têm seriedade dentro do mercado. E é muito legal, por um lado, se ouvir de acadêmicos falando, olha, tem gente muito séria no mercado. Mas tem muito charlatão que acaba atrapalhando o trabalho que essas pessoas sérias levam. Então, assim, você imagina você se matando para fazer um estudo com seriedade, você vê a pessoa vai lá no mercado, ela acabou de se formar, às vezes nunca trabalhou. Não sabe direito sobre a parte de neurociência e vai lá aplicando e comprometendo a qualidade, ganhando muito mais dinheiro que você, entendeu? Então, isso acaba realmente tirando essa divergência, esse preconceito de uma forma geral, como você citou. E aí, em termos de também quanto um litro fatura aí, cara, eu não faço a mínima ideia, eu procurei bastante, mas eu não encontrei. Mas um cara rodar, né, 300 dias do ano viajando, como ele vende, pouco dinheiro não deve ser, isso eu posso te garantir.
Muito bom, Renan. Acho que é um conteúdo, assim, seu trabalho é inédito, certo? Seu trabalho é bastante original. Eu gostei muito do conteúdo abordado, das pesquisas, e isso dá uma nova visão ao neuromarketing e mostra novos caminhos também, caminhos mais assertivos que o neuromarketing deve seguir nesse rumo que ele está tomando. Porque hoje as pessoas estão fazendo uma sopa, né, de conhecimentos aí. Você tem psicanálise misturada com PNL, e já colocaram essa questão dos gatilhos mentais, cérebro reptiliano. E você cita que o próprio termo neuromarketing não é o termo ideal, né? Inclusive, no seu trabalho você aborda isso. E eu achei isso também muito interessante. Então, lá vai a última pergunta aí para você: o botão de compra no cérebro realmente existe?
Olha, Arthur, para eu não ir de encontro com o trabalho de uma forma geral, é importante lembrar que tudo que a gente conversou, tudo que eu estudei, ele tem o embasamento de 11 experts que estão na área atuando, tanto na parte acadêmica quanto na parte de mercado. Então, tudo que eu falo não é opinião minha, porque eu acho das coisas simplesmente, mas é o resultado de uma análise de todas essas que essas pessoas me falaram e tudo mais, tá? E baseado nisso, realmente, esse botão de compra não existe, isso é algo que todos eles falam da mesma forma, tá? E que você, quando retoma aquele ponto que a gente discutiu lá dos estudos de entendimento de conexões neurais, a partir do momento que a gente não entende nem exatamente o que se passa na cabeça de uma minhoca, né, quanto menos o nosso, que é muito mais complexo, né, e ainda mais, como que eu vou entender, se eu não consigo entender o nosso cérebro, o comportamento de compra, tá, ainda mais de uma forma universal, constante para todo ser humano. Tá? Então, vamos supor, existem pessoas que fazem terapia, e fazem terapia porque é para tentar se entender melhor. Se mesmo nós não conseguimos nem nos entender, tá? O que dirá de nós, as outras pessoas ou uma máquina de uma forma geral. Entretanto, né, as ferramentas que nós possuímos hoje, que teoricamente têm essa finalidade de entender o que está no inconsciente, que é o que basicamente a gente não conseguiria entender por nós mesmos, elas ainda não conseguem trazer uma interpretação que seja do nível de provocar uma reação tangível e direta, como um botão de compra. Como se eu estivesse apertando o botão e consequentemente, isso traz uma reação do meu organismo que vai fazer com que eu compre. Tá? Então, a gente consegue entender aspectos rasos do nosso cérebro e de emoções universais, para tentar melhorar a exposição da marca, do produto, como eu interajo com o consumidor de uma forma geral. Mas isso vai interferir como apenas uma variável, dentre outras muitas variáveis que provocam o aumento das vendas. Então é muito simplista essa classificação, e portanto todos os experts batem de frente realmente e falam: esse botão de compra não existe, tá? E baseado nisso, até essa questão do tempo pelo marketing que você comentou, que é algo também que não é bem tão bem visto pelos experts, tá? Eu tentei fazer uma reformulação, trazer uma nova definição do que é a neurociência do consumo, baseado em toda essa conversa que eu tive com eles, tá? Então, basicamente, a nova definição é que a neurociência do consumo utiliza ferramentas neurocientíficas consolidadas na academia, em situação experimental, verificando alterações fisiológicas ou neurais, com o objetivo de entender melhor as reações conscientes e principalmente inconscientes do consumidor, por uma visão complementar às pesquisas tradicionais de mercado, a fim de buscar soluções para problemas práticos do cotidiano das empresas. Ou seja, o marketing utilizando ferramentas neurocientíficas que são já consolidadas na academia, que, portanto, com o conhecimento teórico por trás também, em situações experimentais, ou seja, você não consegue estar na realidade no dia a dia para saber o que de fato está acontecendo. E você faz por meio de verificações de alterações, você verifica alterações fisiológicas ou neurais, tá? Então você não consegue ler a mente, mas você analisa a biologia da pessoa, tá? Com esse objetivo de entender melhor reações também conscientes, não só inconscientes, como trabalha-se muito com o Neil Martin em Habit, no livro dele, que ele fala dos 95%, ou do próprio Martin Lindstrom, com os 85% que ele cita no livro dele, que é só o inconsciente. E, por fim, sendo uma visão complementar às pesquisas tradicionais de mercado, que não respondem mais o que a gente precisa saber para vender mais, as empresas de uma forma geral, e buscando, claro, soluções para problemas práticos. Portanto, já traz essa provocação para fazer essa associação entre empresas e academia.
Fantástico, Renan, fantástico mesmo. Seu trabalho é bem impressionante e eu acho que é um trabalho inédito que merece muita relevância e ele lança exatamente esse questionamento, né? Até que ponto o neuromarketing hoje consegue, de fato, compreender os aspectos do cérebro humano? E até o próprio termo neuromarketing, né? Se realmente devemos continuar utilizando e como aproximar a academia do mercado prático, do mercado empresarial. Fantástico, meus parabéns mais uma vez pelo trabalho. E vamos inaugurar aqui esse podcast em grande estilo, com conteúdo bastante rico. Essa conversa foi muito enriquecedora e nós continuamos esse debate lá nas redes sociais.
Obrigado, viu, Arthur? Obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade em mostrar o trabalho. Foi um trabalho aí que possa gerar bastante curiosidade para que mais pessoas possam, talvez em cima dele, criar ainda mais e desenvolver ainda mais a área da neurociência do consumo.
É isso aí, o Renan Proença falou aqui sobre o seu trabalho. Agradeço a sua presença e até a próxima.